Senhores deputados, senhoras deputadas, eu peço que tomem os seus lugares para começarmos a nossa reunião. Boa tarde a todas e a todos, não apenas os presentes na sala, mas também aqueles que nos acompanham por Skype. O ponto 1 da nossa agenda tem que ver com a distribuição de iniciativas legislativas. O único diploma que baixou esta semana a esta comissão foi o projeto de lei 591 do Partido Social Democrata relativamente aos mecanismos de controle da distribuição eletrónica de processos na jurisdição administrativa e fiscal. Recordar-se aos seus deputados que, sobre matéria conexa com esta, foi já elaborado pelo Sr. Deputado José Magalhães um parecer relativamente a um outro projeto de lei do Partido Social Democrata sobre a matéria, e, portanto, a minha sugestão era que o Sr. Deputado José Magalhães pudesse ficar também com este, até porque, muito provavelmente, quando ocorrer o pedido de agendamento desta matéria, os dois diplomas subirão em conjunto e, portanto, acho que fazia sentido que o Sr. Deputado José Magalhães pudesse ficar, não havendo objeção, ficava o Sr. Deputado José Magalhães, então, com este encargo adicional. O ponto 2, relativamente à distribuição de iniciativas europeias, não deram entrada novas iniciativas. O ponto 3, relativamente aos projetos de voto.
Eu não estou a ouvir, mas não sei se me estão a ouvir.
Nós estamos a ouvir, mas também não a senhora deputada queria intervir sobre a matéria que abordámos até agora? Não sendo o caso, vamos continuar os nossos trabalhos. Quando a senhora deputada desejar intervir, depois peço que, pelos canais normais, solicite essa intervenção. O ponto 3 tem que ver com os votos que deram entrada nesta comissão. Deu entrada o voto 408 do CDS-PP relativo ao 45º aniversário do 25 de novembro. Será depois oportunamente objeto de agendamento da sua discussão. O ponto 4 da nossa agenda tem que ver com o projeto de resolução 669 do CDS-PP sobre a revisão do Estatuto de Funcionários de Justiça. Eu o Sr. Deputado Telmo Correia não se encontra fisicamente na sala neste momento, não sei se está por Skype. Não sendo o caso, passávamos à frente, porque obviamente a discussão foi solicitada pelo CDS-PP e carece da sua presença para que o mesmo possa ser objeto de discussão. Se o Sr. Deputado chegar antes do final da reunião, voltaremos a este ponto 4. Passamos ao ponto 5, que tem que ver com a discussão e votação dos votos apresentados pelo Partido Social Democrata, pelo CDS-PP, pelo PEV e pelo Bloco de Esquerda, votos de pesar sobre o homicídio do professor Samuel Paty em França. E eu vou dar a palavra aos proponentes dos votos, discutiremos em conjunto. Foi distribuída também, como os senhores deputados sabem, uma proposta de parte deliberativa para a votação final e pedia que também se pronunciassem sobre esse texto, essa proposta de redação da parte deliberativa, para que depois da intervenção de todos os senhores deputados possamos passar à votação. Dou a palavra então primeiro à senhora deputada Mónica Quintela para a apresentação do voto do Partido Social Democrata.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, a morte de um ser humano é sempre uma tragédia, é sempre uma forma de manifesto pesar, principalmente quando ocorreu, até me falham as palavras, mas quando ocorreu da forma como este professor, Samuel Paty, morreu. O que vem dito no voto, no nosso voto, fala por si, foi assassinado a 16 de outubro, era professor, cumpria as suas funções de docente de educação para a cidadania e estaria a explicar o que seria a liberdade de expressão quando aconteceu aquilo que aconteceu. Os princípios da tolerância, do civismo, dos direitos fundamentais devem informar toda uma sociedade que se quer justa, plural, inclusiva e que se paute por regras onde todos nós civilizados, todos nós queiramos viver. E por isso o grupo parlamentar do PSD formulou o voto de pesar um voto de pesar sentido pelo homicídio daquele professor, daquele senhor professor, que ocorreu da forma que todos nós conhecemos e que, por isso, não poderíamos deixar de assinalar, como, referindo agora aqui, a palavra, a expressão do presidente do Emmanuel Macron, que recordou que encarnou os valores da República como o laicismo, acrescentando que a França não cederá a este tipo de ataques. Eu acrescento também que todos nós não poderemos e não devemos ceder a este tipo de ataques e, por isso, a proposta do nosso voto de pesar. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sra. Deputada, só não se pronunciou sobre a...
Bem, exatamente. Sobre a proposta de harmonização, Sr. Presidente, eu concordo com a proposta formulada pelo Sr. Presidente, porque me parece que congrega em si todos os valores e tudo aquilo que vem, enfim, que informa e que expressa também o que está nos diversos votos apresentados pelos grupos parlamentares, mas pelos outros falarão os outros senhores deputados. Pela parte do grupo parlamentar do PSD, concordo com esta proposta de harmonização, que me pareceu francamente feliz. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Telmo Correia, que aproveito para cumprimentar, que tenho a indicação que nos está a acompanhar por Skype. Sr. Deputado. Dou-lhe a palavra para apresentar o voto do CDS-PP.
Eu peço a palavra, mas não estou com som.
Mas eu estava a dar a palavra, era ao Sr. Deputado Telmo Correia, que tenho a indicação de que fez a ligação. Não sendo o caso, cabe-me a mim, enquanto Presidente, fazer a apresentação do voto do CDS-PP, o que farei muito rapidamente pela sua leitura. No passado dia 16 de outubro, Samuel Paty, professor de História e Geografia numa escola em Conflans-Sainte-Honorine, pai de um menino de 5 anos, foi assassinado por decapitação. Foi vítima de um ataque levado a cabo pelo extremista islâmico Abdulak Abduyedovich Anzorov, imigrante russo de 18 anos, de ascendência étnica de Chechena. Este ato é de ontem, terá ocorrido por motivos religiosos, conforme o próprio assassino reivindicou, para vingar o profeta Maomé, acusando e condenando à morte Samuel Paty por o ter mostrado de forma insultuosa. As acusações têm origem no facto de, no dia 5 de outubro, Samuel Paty ter mostrado cartoons do profeta Maomé aos seus alunos, no contexto da questão da liberdade de expressão, o que levou o pai de um dos alunos e vários extremistas islâmicos a partilhar nas redes sociais mensagens e vídeos de incitação ao ódio direcionadas ao professor. França voltou a ser assolada pelo terrorismo e pelo fundamentalismo religioso contra os valores da liberdade de expressão, da religião, do diálogo e da tolerância. Samuel Paty recebeu a título póstumo de Legião de Honra porque, segundo o presidente francês, é a cara da luta pela liberdade e razão. Pelo exposto, a Assembleia da República, reunida em sessão plenária, manifesta profundo pesar e consternação pelo falecimento de Samuel Paty, condenando neste homicídio todos os ataques à liberdade, à democracia e à tolerância. É assinado por todos os senhores deputados do grupo parlamentar do CDS-PP. Passo agora também à leitura, porque não faz parte desta comissão, nem tenho ligação de Skype de nenhum senhor deputado do Partido Ecologista aos Verdes, também do voto pesar pelo assassinato do professor Samuel Paty, e que diz o seguinte: a 16 de outubro, o professor Samuel Paty foi assassinado em frente à escola Bois d'Aulne, onde lecionava as disciplinas de História e Geografia, em Conflans-Sainte-Honorine, nos arredores de Paris, alegadamente por ter mostrado, no início do mês, caricaturas de Maomé numa das suas aulas, no âmbito de uma reflexão sobre a liberdade de expressão. Esta barbaridade foi perpetrada contra um professor que estava a fazer o seu trabalho, mas representou também um ataque contra a escola, enquanto lugar de liberdade e de formação para a cidadania e a democracia. A educação para a paz, os direitos humanos, a interculturalidade, entre outros valores, faz parte da construção de uma sociedade mais democrática, tolerante e respeitadora. França foi desta forma trágica, novamente alvo de atos com origem num fundamentalismo perigoso e na intolerância, como já havia sucedido em janeiro de 2015, com o massacre ao jornal Charlie Hebdo e em novembro do mesmo ano com os atentados em Paris, em Saint-Denis. Face a mais este ato hediondo, que deve ser condenado, urge reafirmar os valores e a importância da laicidade, da democracia, da liberdade de consciência, da liberdade de expressão e do combate ao terrorismo, ao ódio e à intolerância que, de forma preocupante, têm vindo a ganhar expressão. Assim, a Assembleia da República, reunida em sessão plenária, exprime o seu mais profundo pesar pelo assassinato de Samuel Paty, expressando os mais sinceros sentimentos e a total solidariedade à sua família e amigos, bem como aos seus alunos e a toda a comunidade educativa, solidariedade alargada a toda a França e ao povo francês, e condena este ataque cometido contra um professor que ensinava liberdade de expressão. É assinado pelos dois senhores deputados do Grupo Parlamentar do Partido Ecologista aos Verdes. Por último, temos ainda sobre esta matéria o voto de pesar 371, apresentado pelo Bloco de Esquerda, e eu dou a palavra ao Sr. Deputado José Manuel Pureza para fazer a sua apresentação.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, boa tarde. Muito brevemente, pesar é, enfim, um dever que creio que todas as pessoas têm perante uma situação inqualificável como esta que está retratada nos vários votos. E é, portanto, de pesar que se trata pelo facto de ter acontecido o que aconteceu. Portanto, enfim, não escolhemos esta modalidade de voto por acaso, porque é esse o sentimento principal que há que exprimir neste contexto. Mas é evidente que, face às circunstâncias e face às motivações em que aconteceu o que aconteceu, este voto que apresentamos comporta também uma atitude de indignação diante da intolerância que esteve presente nesta prática absolutamente odiosa, e há também uma dimensão de apoio a todas e todos aqueles que, antes e depois desta situação, se empenhem no trabalho difícil de diálogo intercultural contra a intolerância, contra as tensões fanáticas que desaguam em situações como esta que acabámos de ouvir ou rememorar por ocasião destes votos. E, por isso, o sentido do nosso voto é este. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está feita a apresentação dos quatro votos.
Eu esqueci-me de dizer que estamos de acordo com a redação alternativa para a parte, a redação, enfim, articulada que o Sr. Presidente sugeriu para os vários votos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está feita a apresentação, então, dos quatro votos. Eu vou dar a palavra às outras forças políticas que ainda não se pronunciaram. Sra. Deputada Cláudia Santos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Falará a Sra. Deputada Isabel Moreira, que não conseguia ouvir-nos e por isso é que estava a tentar inscrever-se. Muito obrigada.
Então, começo por cumprimentar a Sra. Deputada Isabel Moreira e dar-lhe a palavra, se nos estiver a ouvir, para poder intervir sobre esta questão dos votos do assassinato do professor Samuel Paty.
Está a ouvir-me?
Estamos a ouvir bem, Sra. Deputada. Boa tarde.
Boa tarde, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. O socialista acompanha estes votos e a redação proposta para a redação unificada. Naturalmente, deixar de acompanhar não só de pesar por este ato, que é o apego condicional à liberdade de expressão atacada por este ato, a condenação é o incitamento ao ódio religioso, que de facto o que aqui está em causa é um àquela vítima, a este professor, que dar uma aula com normal, mas nesse ataque, um ataque democracia e, portanto, a todos e a e àquilo que é precisamente o papel da escola, desde logo transmitir os elementos da democracia, como é a liberdade de expressão. Associamos-nos a estes votos.
Obrigado, Sra. Deputada. Devo dizer que não conseguimos ouvir em condições perfeitas. Penso, de qualquer maneira, que o essencial da sua intervenção acabou por ser entendida por nós. De qualquer maneira, solicitava que depois tentasse contactar aqui os serviços a ver se é possível alguma correção, porque se ao longo da reunião quiser intervir em mais pontos, era importante que pudéssemos melhorar um bocadinho as condições da recepção da sua voz.
Está bem.
Dou agora a palavra ao Sr. Deputado António Filipe.
Sr. Presidente, muito, muito simplesmente para dizer que obviamente que faríamos favoravelmente qualquer um dos votos apresentados e que nos revemos na proposta de harmonização de texto que está apresentada e, portanto, queria só expressar o nosso voto favorável.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Inês de Sousa Real.
Muito obrigada, Sr. Presidente, para manifestar que, em nome do Grupo Parlamentar do PAN, acompanhamos não só o pesar expresso nestes votos que foram, em todos os votos que foram apresentados, como também, inevitavelmente, não poderemos deixar de repudiar estes atos que atentam não só aos direitos humanos, mas também à liberdade de expressão e a um dos valores fundamentais que deve também traduzir-se naquilo que é um ensino. Ensinar para a tolerância, para a inclusão, para todos aqueles valores que nos devem pautar em pleno século XXI. E, portanto, não só iremos acompanhar favoravelmente estes votos, como subscrevemos integralmente a preocupação que está subjacente à apresentação dos mesmos.
Obrigado, Senhora Deputada. Vou dar a palavra à Sra. Deputada Joacine Catar Moreira e depois ao Sr. Deputado Telmo Correia, que, entretanto, parece que já está contactável, mas primeiro... Sra. Deputada Joacine Catar Moreira, faça favor.
Sim, senhora, portanto eu iria informar de que obviamente que acompanharei cada um destes e que naturalmente repudio absolutamente este ato e este ato de tolerância e ódio, mas também não irei deixar de referir que atos iguais a este de um indivíduo não devem ser usados para atacar toda uma comunidade religiosa e que não podem ser usados para legitimar atos, comportamentos e manifestações de xenofobia e de racismo. Referir ainda que a única área que eu não acompanho minimamente é a observação existente no parágrafo no segundo parágrafo do voto do CDS, em que se refere a que o indivíduo é um ex-detentado extremista islâmico e que o caracteriza como imigrante e que ainda se refere à sua ascendência étnica. Na minha ótica, isto não é necessário para se manifestar um repúdio absoluto a este assassinato. São estes elementos que são mais tarde depois utilizados para caracterizar toda uma comunidade religiosa, todos os imigrantes e toda uma comunidade étnica responsabilizando-os pelo ato de um. E era isto só.
Obrigado, Sra. Deputada. Dou então a palavra ao Sr. Deputado Telmo Correia, se for possível dizer-lhe, no entanto, que já fiz a leitura do voto do CDS-PP, mas obviamente, Sr. Deputado, se quiser tecer algumas considerações sobre o voto, e nomeadamente se a sua concordância ou não sobre a proposta do texto de harmonização da parte deliberativa, que é aquela exclusivamente que vai ser votada. Sr. Deputado Telmo Correia.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para, de uma forma também muito breve, e peço desculpa, Sr. Presidente, eu estava a acompanhar já, mas foi exatamente no momento em que o Sr. Presidente fez a leitura que eu me afastei por uns momentos do computador e por isso não consegui intervir naquela altura. Peço desculpa por esse facto, mas estava já, como digo, a acompanhar. Não, de uma forma muito breve, e começar até por dizer, enfim, que obviamente eu não vou sequer comentar aquilo que acaba de ser dito a professora deputada, o voto obviamente é escrito com base naquilo que são as notícias dos jornais portugueses e dos próprios jornais franceses, e estes elementos são uma reprodução e de factos que vêm nos jornais e não têm nenhuma estigmatização, o disparate é de tal ordem, para presumir isso é um disparate de tal ordem que eu não vou sequer comentar. Em relação aos vários votos, dizer que obviamente nós temos uma posição naturalmente e obviamente favorável. O que está aqui em causa são dois valores muito importantes, é o valor obviamente, bem para além da vida humana, como é evidente, mas são o valor da liberdade religiosa, o valor da liberdade de expressão e o valor da liberdade de ensino. Portanto, temos aqui um conjunto de valores muito importantes que são, no fundo, referenciados com este assassinato inqualificável. Dizer que, obviamente, que o direito de uma qualquer comunidade concordar ou discordar, ele existe, não é? Quer dizer, ou seja, em matéria de liberdade de expressão ou em matéria de liberdade de ensino, uma qualquer comunidade, um qualquer sentimento religioso pode discordar. Agora, a discordância nunca se pode transformar em ódio, nem em violência e muito menos num homicídio de um professor. E por isso nós concordamos com os votos todos, votaremos favoravelmente todos os votos, mantendo este princípio e esta intenção e obviamente, Sr. Presidente, damos também a nossa concordância e o nosso acordo àquela que é a síntese que o Sr. Presidente já anunciou. E portanto, só para dizer em nome do CDS, nós votaremos favoravelmente, votaríamos qualquer um dos votos e votaremos favoravelmente a sua síntese também. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu vou então ler a parte, a sugestão da parte deliberativa a ser colocada à votação das senhoras e senhores deputados, que dirá o seguinte: a Assembleia da República expressa o seu profundo pesar e a consternação pelo assassinato do professor Samuel Paty, condena mais este ataque contra os valores da liberdade de expressão, da democracia e da tolerância religiosa e intercultural, e exprime sinceros sentimentos à sua família, amigos e alunos, manifestando total solidariedade para com a França e para com o povo francês. Vou pôr à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? O voto é aprovado por unanimidade. Temos ainda mais dois votos e pedi ao Sr. Deputado Telmo Correia para se manter connosco, porque depois voltaremos imediatamente a seguir ao ponto 4, que tem que ver com o projeto de resolução 669 apresentado pelo CDS-PP sobre a revisão dos estatutos funcionários de justiça. O voto seguinte é o voto do Partido Socialista, o 358, voto de saudação ao Dia Europeu de Combate ao Tráfico de Seres Humanos, dia 18 de outubro, e eu dou a palavra à senhora deputada Elsa Paes, que começo por cumprimentar, que está por Skype e que tem a palavra para fazer a apresentação deste voto.
Estou sem som.
Neste momento estamos a ouvi-la, Sra. Deputada. Mas agora já não estamos.
É que...
Estamos a vê-la, estamos a vê-la, mas não estamos a ouvir.
Esse som é que ele desativa.
Nós estamos a vê-la, Sra. Deputada, mas não conseguimos ouvi-la.
Desativa automaticamente. Está a desativar automaticamente, agora...
Oh, Sra. Deputada, não conseguimos mesmo, estamos com a sua imagem, mas não a conseguimos ouvir.
Pois é que o som... Sim, Cláudia? Estão a ouvir? Já me estão a ouvir? Sr. Presidente... Senhoras e senhores deputados, este é um especialista para assinalar a importância de continuar o tráfico de seres humanos, este que é designado por escravatura.
Senhor deputado, não leva mal, eu aprecio imenso o seu esforço, mas de facto, com tantos cortes, começa a ser difícil eu, não sendo possível resolver o problema informático. Eu sugerisse à Sra. Deputada, que se encontra aqui na Assembleia, se pudesse deslocar à sala e fazia a sua apresentação fisicamente aqui no nosso espaço. Se isso for possível, porque de facto perde-se muito da sua intervenção com estes cortes. Se os senhores deputados concordassem, passávamos ao voto seguinte e assim que chegar a Sra. Deputada voltaremos a este voto. O voto seguinte é um voto apresentado pelo Bloco de Esquerda, o voto 404, voto de saudação do Dia Internacional dos Direitos da Criança. E eu pergunto ao Sr. Deputado José Manuel Pureza se pode fazer a sua apresentação. Sr. Deputado José Manuel Pureza.
Sr. Presidente, farei muito brevemente, creio que o que está em causa é a Assembleia da República associar-se a uma data que é comemorada internacionalmente e que tem como seu centro um dos importantes instrumentos internacionais de proteção de direitos humanos de caráter sectorial, ou seja, os direitos das crianças. É sabida a obra importante que tem vindo a ser desenvolvida pela organização e pelos Estados-membros, mas sobretudo pela organização, justamente na padronização de comportamentos e na padronização de legislações internas a este respeito. E ao assinalarmos este dia, como costuma dizer-se e com razão, estamos naturalmente a celebrar aquilo que há para celebrar e a assinalar o déficit de cumprimento de tantos direitos, de tantas crianças ao longo do mundo inteiro, que devem chamar naturalmente a atenção de todas as pessoas e em particular dos parlamentos democráticos para que se continue a fazer aquilo que tem que ser feito através das mais diversas intervenções políticas e legislativas, mas sobretudo, digamos, de uma prática efetiva cotidiana que permita que estes direitos possam efetivamente ser celebrados, não por serem reconhecidos, ou melhor, não por existirem formalmente, mas por serem reconhecidos na prática. É esse o sentido do nosso voto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está feita a apresentação de voto. Eu dou a palavra aos seus deputados que desejem sobre ele pronunciar-se, começando naturalmente pela Sra. Deputada Cláudia Santos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Seria a Sra. Deputada Joana Sá Pereira que interviria sobre este ponto. Não sei se conseguirá fazê-lo desde o gabinete.
Vamos tentar. Sra. Deputada Joana Sá Pereira, que eu aproveito para cumprimentar e dou-lhe a palavra para intervir, espero que em condições adequadas. Sra. Deputada?
Consegue ouvir-me?
Para já, sim.
Muito bem. Então, de forma muito sintética, até porque a apresentação do voto, que aliás decorre do próprio voto, é absolutamente esclarecedora, e o Partido Socialista associa-se em pleno a este voto de saudação. De facto, como o Sr. Deputado José Manuel Pereza assinalou, este dia existe para nos também obrigar a refletir sobre aquilo que tem sido a evolução ao longo dos anos num conjunto de direitos que importa garantir às crianças um pouco por todo o mundo. E, de facto, é um trabalho de grande exigência aquele que todos nós fazemos e o trabalho que no fundo, está vertido na parte final deste voto de saudação, o trabalho das associações, das organizações não-governamentais, dos ativistas, dos serviços sociais do Estado, que não só no dia 20 de dezembro, mas em todos os outros dias do ano, de facto, permitem aqui um trabalho que, com o desígnio de que cada criança, independentemente do sítio onde nasça e onde cresça, garantir que se pode desenvolver física e intelectualmente, de forma saudável e normal, e garantir naturalmente um conjunto de direitos que estão inerentes à própria Carta dos Direitos da Criança. E, portanto, não quero mais relembrar este conjunto e esta importante reflexão que este dia nos permite, e, portanto, associamos-nos com um enorme gosto a este voto que saudamos do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Chegou em perfeitas condições e também a sua imagem. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Mónica Quintela.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito sinteticamente, para dizer que saudamos esta iniciativa do Bloco de Esquerda, à qual nos associamos e aderimos ao sentido que está vertido no voto, chamando aqui também à colação que o PSD apresentou uma proposta de lei que foi aprovada para que no SES fosse obrigatória que fossem selecionadas matérias sobre a Convenção sobre os Direitos da Criança, por se tratar de matéria absolutamente fundamental e porque aquilo que nos deve sempre nortear ser o superior interesse da criança, que está ainda, infelizmente, tão relegado para um plano, não é para segundo plano, é para um plano tão atrasado na maioria dos países e muitas vezes aqui também. Por isso, saudamos, associamos e votamos favoravelmente. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou a palavra ao Sr. Deputado António Filipe, do Partido Comunista Português.
Sr. Presidente, também para nos associarmos a estes votos e dizer que votaremos favoravelmente.
Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Inês de Sousa Real.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Saudamos, evidentemente, o Bloco de Esquerda por esta iniciativa. Acompanhamos não só o voto, como iremos votar favoravelmente. Para além de evocarmos os direitos da criança, neste contexto tão complexo em que vivemos, de facto, não é demais relembrarmos, e a Assembleia da República também tem esse importante papel, que, de facto, há muitas crianças que continuam a ficar para trás, seja a nível nacional, seja ao nível global. Exemplo disso tem sido a crise dos refugiados, tem sido também os atentados que se têm passado em Moçambique e que, apesar de parecer que é longe do nosso país, que é muito distante, temos o dever humanitário também por aquilo que é o papel de Portugal no mundo, de contribuir para que em todos os lugares possa efetivar aquilo que têm sido os compromissos e a luta do nosso país pelos direitos das crianças. E, portanto, não podemos deixar de expressar não só a nossa gratificação por terem trazido esta oportunidade de debatermos em torno do Dia da Criança, de debatermos os seus direitos, como também de relembrar que há, de facto, ainda um caminho, infelizmente, a fazer, seja no nosso país, seja, de facto, na comunidade internacional.
Obrigado, Sra. Deputada. Eu interrogo-me se o Sr. Deputado Telmo Correia ainda está ligado por Skype. Se for o caso, eu dava-lhe a palavra para, querendo, poder pronunciar-se sobre este voto também. Parece que não é o caso. Dou então a palavra à Sra. Deputada Joacine Catar Moreira.
Sim, senhora. Portanto, eu irei ver, acompanhar e, obviamente, votar favoravelmente a esta importante a iniciativa e referir
referir que não há maiores direitos, digamos assim, do que os direitos criança, e é absolutamente uma responsabilidade. Garante ter a que esses direitos não sejam desrespeitados nacional e internacional.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos então passar à votação deste voto apresentado pelo Bloco de Esquerda. Eu ia ler a parte deliberativa, que é aquela que é sujeita à votação. A Assembleia da República, vamos retirar o reunido em plenário, porque nas novas regras não é assim. A Assembleia da República saúda as iniciativas do dia 20 de novembro e o trabalho diário das associações, organizações não-governamentais, ativistas e serviços sociais do Estado que incansavelmente defendem e procuram cumprir os direitos das crianças. Vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por unanimidade. Voltamos então ao voto 358. Já temos fisicamente entre nós a Sra. Deputada Elsa Paes, a quem eu dou a palavra para fazer a apresentação do voto 358 do Partido Socialista, voto de saudação ao Dia Europeu do Combate ao Tráfico de Seres Humanos, dia 18 de outubro. Sra. Deputada Elsa Paes.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputadas, o Partido Socialista apresenta este voto para assinalar a importância de continuarmos a prevenir e a combater o tráfico de seres humanos. Esse crime hediondo, designado já por muitos a escravatura dos tempos modernos, que trata-se de uma grave violação dos direitos humanos e um atentado à dignidade da pessoa humana, e constitui, obviamente, um grande desafio para as sociedades modernas, no sentido do seu combate e no sentido da sua prevenção. Está associado a situações de grande vulnerabilidade, causadas muitas vezes por situações de pobreza, e uma grande desigualdade entre homens e mulheres, nomeadamente no que diz respeito ao tráfico de seres humanos para fins de exploração sexual. Está também associado a situações de conflito e de pós-conflito e a discriminações, obviamente, múltiplas que desencadeiam processos de exploração de natureza variada e existindo, muitas vezes, uma grande proximidade entre o tráfico e os movimentos migratórios, sejam económicos, políticos ou, mais recentemente, climáticos. O seu combate exige uma grande cooperação entre as diferentes organizações nacionais e internacionais, no sentido de o prevenir e combater, e também as forças de segurança. Atinge milhões de pessoas em todo o mundo. Na UE calcula-se que atinja mais de 140 mil pessoas, e além das vertentes da exploração sexual, também tem as vertentes da exploração laboral, atingindo também muitas crianças. Portugal tem tido prioridade na prevenção e combate a este gravíssimo crime, desde logo o primeiro plano em 2007 e atualmente em curso o quarto plano integrado na Estratégia Nacional para a Igualdade e Não Discriminação. Além de um conjunto de medidas, não posso deixar de assinalar as casas de abrigo e também o observatório que implementámos do tráfico de seres humanos, que muito nos ajuda a compreender este fenómeno. O objetivo de todos estes planos é assegurar às vítimas um maior acesso aos seus direitos, qualificar também as intervenções e combater as redes de crime organizado, desmantelando modelos de negócio e desmontando a cadeia do tráfico. Portugal é também referido como uma boa prática no que diz respeito à integração de imigrantes e temos uma estratégia alinhada não só com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, mas também com os mecanismos da Declaração Política da Assembleia das Nações Unidas e com a Estratégia Europeia para a Erradicação do Tráfico de Seres Humanos. Por isso, associamo-nos a este dia, instituído pela Comissão Europeia para prevenir este flagelo, este que é um gravíssimo crime que envergonha toda a humanidade. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Duarte Marques, que aproveito para cumprimentar, é que está por Skype. Sr. Deputado Duarte Marques.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, eu não sei se me estão a ouvir bem.
Até agora, lindamente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, o PSD gostava de saudar o Partido Socialista por esta iniciativa, que subscrevemos na íntegra. Este é um combate que não tem ideologia, não tem partido. Aliás, todos fazemos parte deste partido que deve combater o tráfico de seres humanos. E saudando também o Partido Socialista, não podemos deixar de esquecer todos aqueles que no terreno, no seu dia-a-dia, nas suas funções, nos mais diversos serviços, lutam contra este fenómeno que é dos mais vergonhosos que a humanidade já conheceu. Infelizmente não é uma coisa só do passado e é uma coisa cada vez mais presente e um mundo de dificuldades e de diferenças económicas e até culturais entre os vários países do globo leva a que muita gente se aproveite da fragilidade de uns para conseguir lucrar com a vida dos outros. E, Sr. Presidente, não podia deixar de associar a este voto porque deve ser mais uma oportunidade que não deve ficar só por hoje, deve ser uma oportunidade que todos os dias devemos aproveitar para fazer mais um pouco daquilo que está ao nosso alcance para combater estas redes. Isso significa garantir maior qualidade dos nossos serviços de segurança, garantir maior apoio ao desenvolvimento aos países que são vítimas em maior número destas atrocidades e, sobretudo, ter um combate implacável àqueles que ganham a vida à custa da vida dos outros. O PSD vota, obviamente, favoravelmente a favor deste voto proposto pelo Partido Socialista e pela deputada Elsa Paes, e aproveito a oportunidade para saudar aqueles que no seu dia-a-dia dão o seu melhor para combater esta tragédia humana que nós conhecemos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado José Manuel Pureza.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Há pouco para dizer, a não ser associarmos por inteiro ao sentido do voto apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, porquanto ele diz respeito a uma situação que é, se não é formalmente, é materialmente um crime contra a humanidade e, portanto, nessa medida, creio que todas as pessoas que, enfim, se reveem no espírito da Declaração Universal de que amanhã comemoraremos 72 anos, devem, naturalmente, olhar para esta prática como odiosa, repugnante, criminosa, algo a erradicar, sendo que a erradicação envolve, evidentemente, não apenas o combate às redes, mas envolve, a montante disso, a criação de condições para que essas práticas sejam práticas que, localmente, não façam qualquer tipo de sentido, nem tenham qualquer hipótese de se ingrar. Com isto, naturalmente, associamos ao voto do Partido Socialista. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Presidente. António Filipe, do Partido Comunista Português.
Sr. Presidente, também não tenho mais nada a acrescentar ao que já foi dito, a não ser que votaremos naturalmente, favoravelmente, esta iniciativa.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Inês de Sousa Real.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por saudar, evidentemente, o Partido Socialista por trazer este importante voto. Ele recorda-nos não só um flagelo que nos atinge do ponto de vista daquilo que são os direitos humanos, que infelizmente continuam a afetar muitas pessoas, incluindo crianças e jovens. Tem uma dimensão, para além da dimensão laboral e da dimensão humanitária, que muitas vezes também atinge uma componente sexual, inclusivamente da autodeterminação de crianças e jovens, através dos casamentos forçados e precoces. É uma realidade que, apesar de ser muito difícil por vezes identificar, também em alguma forma tem expressão no nosso país. Não podemos deixar de referir aqui que há momentos muito importantes nesta Assembleia da República, como foi agora recentemente o do Orçamento do Estado, em que podemos materializar aqueles que são os valores que de alguma forma estão transcritos neste voto. E é por isso que é tão importante que se tenha conseguido finalmente efetivar aquela que é uma das medidas do Orçamento de Estado 2020, que é o reforço dos 100 inspectores para o SEF. O mesmo dizer em relação às casas-abrigo, é fundamental que existam casas-abrigo no território para que se consiga de facto retirar estas crianças e jovens e estas pessoas que possam cair de facto no flagelo do tráfico de seres humanos, porque de facto estes valores que todos nós felizmente, ou pelo menos quase todos nós neste hemiciclo, representamos e reconhecemos, carecem de investimento e neste momento complexo que estamos a atravessar de uma pandemia, mais do que nunca é importante que se alguém não possa ser deixado para trás, sejam as pessoas que de alguma forma sejam vítimas de violência nas suas piores expressões, como é o caso do tráfico de seres humanos.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Telmo Correia, que espero possamos ouvir nas mesmas condições em que ouvimos há pouco. Sr. Deputado Telmo Correia.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Espero que sim, ainda que eu tenha pedido concretamente o adiamento de um ponto nosso, porque realmente fazer o debate, como se tem visto, fica um pouco difícil neste momento. Mas neste momento penso que sim, que se me estarão a ouvir bem, e obviamente também não tomarei muito tempo, é unicamente para me associar a este voto do Partido Socialista, apresentado pelo Sr. Deputado Elza Paes. Dizendo que esta é uma matéria, de facto, da maior importância, é uma matéria de direitos humanos, é uma matéria em que o Parlamento Português tem que acompanhar a própria evolução europeia, e nós temos tido a ocasião de acompanhá-la designadamente e particularmente, enfim, com a relevância que teve, por exemplo, a Convenção de Istambul e todo o seu desenvolvimento e todo o seu percurso, e portanto, obviamente, associar-nos a este voto e expressar o nosso empenho em que esta matéria seja uma matéria que esteja permanentemente na ordem na nossa ordem do dia no Parlamento Português. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Aproveito, uma vez que está em linha connosco, não foi possível contactá-lo a quando do debate e votação do voto anterior, o voto do Bloco de Esquerda de saudação pelo Dia Internacional dos Direitos da Criança. Se o Sr. Deputado quiser indicar a posição de voto do CDS-PP, agradecia-lhe.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nessa matéria, e penso que me estão a ouvir, no voto do anterior do Bloco de Esquerda, eu diria, estava aqui a pensar dizer, que acompanho pessoanamente o voto do Bloco de Esquerda, com a consideração que, de facto, o mais importante são as crianças e, portanto, esse voto reflete essa sensibilidade e tem, obviamente, o nosso apoio.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Joacine Catar Moreira.
Sim, senhora, este é um voto, digamos, absolutamente fundamental e especialmente porque ele tem como objetivo salvaguardar os direitos, as liberdades e as garantias, tanto dos cidadãos nacionais, dos cidadãos da União Europeia, como dos cidadãos imigrantes e refugiados. E é, obviamente, uma responsabilidade de qualquer Estado democrático de zelar exatamente pelos mais vulneráveis, garantindo garantindo a sua integridade. É necessário igualmente não se omite. Que há uma dimensão de género que é igualmente necessário nós salvaguardarmos. Há muitas mulheres que, estando em situação de absoluta dificuldade e de vulnerabilidade, são alvos a mais ou menos fáceis, não é, do tráfico internacional. E mal. E eu escrevo a entre
Obrigado, Sr. Deputado. Srs. Deputados, vamos passar à votação da parte deliberativa, permitindo-me sugerir, para que, uma vez que só a parte deliberativa que é votada e objeto de publicação, para que ela seja compreensível, que se possa dizer, substituir o associa-se à data por associa-se ao Dia Europeu de Combate ao Tráfico de Seres Humanos, e depois continuar, porque é a parte que é publicada. Eu ia então ler a parte que vamos votar, a parte deliberativa, que dirá o seguinte: a Assembleia da República associa-se ao Dia Europeu de Combate ao Tráfico de Seres Humanos, instituído pela Comissão Europeia, e assinala a importância de continuarmos a prevenir e combater este crime gravíssimo que envergonha a humanidade. Vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, fica aprovado por unanimidade. Conforme o Sr. Deputado Telmo Correia também nos comunicou, pede o adiamento do ponto 4 da discussão do projeto de resolução 669 do CDS-PP, para que ela se possa fazer em condições com a presença física do Sr. Deputado, o que é perfeitamente compreensível. Passamos ao ponto 6. Passamos ao ponto 6, apreciação e votação dos seguintes requerimentos. O requerimento, em primeiro lugar, apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, para audição da Sra. Ministra da Justiça sobre a presente situação de pandemia no sistema penitenciário português. Dou a palavra ao Sr. Deputado José Manuel Pureza para fazer a sua apresentação.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, se não me falha a memória, não estou absolutamente certo, creio que já fiz essa apresentação na sessão anterior, na reunião anterior, mas não me custa rigorosamente nada, em brevíssimos minutos, voltar a...
Fez sim, senhor, mas a votação, como a votação foi adiada,
é verdade,
fazermos a votação sem um
claro,
mínimo...
Com certeza, muito bem.
Faça a favor,
muito bem, então, muito brevemente, o que se passa é conhecido de todas e de todos, as notícias do surgimento de surtos de Covid-19 em estabelecimentos prisionais vem naturalmente causar a maior preocupação, atendendo àquilo que é a singularidade do ambiente prisional, confinado por natureza e, portanto, com uma grande dificuldade de pôr em prática estratégias de combate in loco à expansão de focos de contágio. Entretanto, as notícias que nos foram chegando via comunicação social são aquelas que também são conhecidas, mas não creio que o Parlamento se possa dispensar de ouvir, a tutela máxima sobre o sistema prisional português, a saber a Sra. Ministra da Justiça, para que nos traga uma informação atualizada e para que nos, esclareça sobre quais as estratégias que o Governo pôs em prática e está a pôr em prática para que a situação nas prisões, nos estabelecimentos prisionais e, eventualmente, nos centros de tutelares educativos, possa realmente não ser nefasta do ponto de vista da expansão do contágio. Este é o sentido do nosso requerimento, porque, na verdade, a Sra. Ministra da Justiça, em termos públicos, manifestou já algumas dos seus entendimentos sobre o que há a fazer e o que não há a fazer, mas, creio que, volto a dizer, o Parlamento não pode, em matéria tão sensível, dispensar-se de ser o órgão de interlocução direta com o Governo para que tudo seja devidamente esclarecido. É isto, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou também a palavra, querendo, ao Sr. Deputado Telmo Correia para uma brevíssima apresentação e depois passaremos à discussão e votação dos dois votos. Sr. Deputado Telmo Correia.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Será, de facto, muito breve e só para sublinhar que, a votação e a aprovação, logo à partida do voto do requerimento, do Bloco de Esquerda, que, como o Sr. Presidente sinalizou, é anterior ao nosso, em termos de entrada, terão sido do mesmo dia, mas entrou primeiro que o nosso, de alguma forma... tem precedência em relação ao nosso e, portanto, o nosso ficará automaticamente aprovado com a aprovação do Bloco de Esquerda. Sinalizar só que a leitura que nós fazemos desta matéria não é forçosamente coincidente, ou seja, o CDS foi crítico daquilo que o Governo apresentou como uma grande solução para combater os surtos nas prisões e que foi a libertação de presos que fez aqui há uns meses atrás e que, pelos vistos, não evitou os surtos e criou dois problemas, criou alguns problemas criminais relacionados com essa libertação e, ao mesmo tempo, não evitou os surtos. Por outro lado, há também declarações muito polémicas relativamente ao uso de máscara de proteção em ambiente prisional, designadamente da parte do seu diretor-geral, e, portanto, nós temos uma leitura, se calhar, crítica, diferente das medidas que o Governo adotou e da forma como as implementou. E defendemos desde logo o início uma solução diferente e toda a contenção desta realidade em ambiente, por natureza, como dizia o Sr. Deputado João Manuel Pureza, confinado. No entanto, independentemente da leitura e dos pressupostos serem diferentes, obviamente que a conclusão é a mesma, é a prestação de contas do Governo e, desigualmente, a Sra. Ministra da Justiça perante o Parlamento e, portanto, desse ponto de vista, o resultado da votação não é diferente em nenhum dos casos e nós estamos a favor, quer, obviamente, do requerimento do Bloco de Esquerda, quer do nosso próprio requerimento para que a senhora possa ser ouvido e com estas diferentes perspectivas a possamos questionar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está feita a apresentação dos dois votos. Dou a palavra à Sra. Deputada Cláudia Santos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Será a Sra. Deputada Isabel Rodrigues.
É a Sra. Deputada Isabel Rodrigues que vai falar pela bancada do Partido Socialista. Aproveito para cumprimentar a Sra. Deputada e dou-lhe a palavra.
Boa tarde, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Julgo que me estarão a ouvir em boas condições. Eu gostaria de começar por referir que o Partido Socialista entende que é importante que se concretizem as audições solicitadas não obstante entendermos que foram as medidas que foram tomadas pelo Governo que permitiram que chegássemos à segunda fase da pandemia, à segunda vaga, melhor dizendo, sem surtos nos estabelecimentos prisionais e sem os dramas que se viveram noutros países, não obstante eles terem tomado medidas semelhantes àquelas que Portugal adotou. O Partido Socialista entende também que seria muito importante para a concretização destas audições que pudéssemos dispor do parecer solicitado à Direção-Geral de Saúde. No entanto, não tendo ele chegado, tendo nós solicitado o adiamento na semana passada, naturalmente não podemos fazer agora e, portanto, votaremos favoravelmente estes requerimentos. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado também, Sra. Deputada. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Mónica Quintela.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O PSD votará favoravelmente estes dois requerimentos, dizendo também que já teve a oportunidade de colocar por escrito uma pergunta sobre a mesma matéria à Sra. Ministra da Justiça e que ainda não foi respondida. E sobre a questão que a Sra. Deputada Isabel Rodrigues agora falou das máscaras, não parece que seja assim tão importante esse esclarecimento por parte da Direção-Geral de Saúde, até porque nós sabemos que nos estabelecimentos prisionais nada está a ser feito. Ainda hoje mesmo tive a informação de que, por exemplo, no estabelecimento prisional de Coimbra, ninguém é testado, quando aparece alguém com sintomas é retirado e não se sabe para onde é que essas pessoas, para onde é que os reclusos estão a ser levados, porque há pessoas que já desapareceram, já saíram dali há mais de um mês e tal, e que não se sabe sequer o paradeiro, onde é que eles estarão, se estarão a ser, enfim, canalizados para outro estabelecimento prisional, mas sabemos que não está a ser feita a testagem, que não há condições para fazer o confinamento, a questão das saídas precárias que se mantém quando todo o demais, quando todos os cidadãos portugueses estão com medidas restritivas e confinados. Portanto, tudo isto é muito importante que a Sra. Ministra venha aqui esclarecer ao Parlamento, venha aqui prestar as suas contas para que todos nós possamos ficar a saber o que é que efetivamente se está a passar nos estabelecimentos prisionais portugueses. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Filipe.
Sr. Presidente, isto hoje, as iniciativas que temos estado a discutir não justificam grandes alegações e, portanto, eu, como se costuma dizer nos tribunais, ofereço o merecimento dos autos e iremos estar favoravelmente os requerimentos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu de facto, tenho estado a utilizar a técnica de fazer uma volta à mesa para se pronunciar, mas se os seus deputados não se quiserem pronunciar, não são obrigados a tal. Se entenderem que podemos passar à votação sem considerações, não vejo problema nenhum nisso. Pergunta à Sra. Deputada Inês Sousa Real se deseja intervir. Faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Secundar o que já foi referido, o PAN não só irá votar favoravelmente estes dois requerimentos, como esta é uma das matérias que logo a quando do início desta crise sanitária mereceu esta Assembleia a maior preocupação, ou seja, como é que seria de facto enfrentada esta pandemia no contexto prisional e, portanto, parece-nos que é de todo pertinente estas audições da Sra. Ministra da Justiça, no sentido de serem esclarecidos não só aquilo que têm sido as notícias que têm vindo a público sobre os surtos que estão presentes no contexto prisional, como também as medidas e a sua adequação, pois bem sabemos que a questão das máscaras, embora polémica, poderá não ser a mais ajustada, mas acima de tudo parece-nos que melhor do que ninguém a Sra. Ministra da Justiça poderá prestar os esclarecimentos que esta Assembleia pretende ver de alguma forma de blados e, portanto, iremos acompanhar e votar favoravelmente os dois requerimentos.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos então passar à votação, não tenho mais pedidos de palavra. Vamos votar, em primeiro lugar, o voto, como disse o Sr. Deputado Tão Correio, o voto do Bloco de Esquerda, e sendo ele aprovado, considera-se que também a pretensão do partido do CDS-PP fica aprovada também. Vou pôr à votação, quem vota contra, quem se abstém. Fica então aprovada a audição da Sra. Ministra da Justiça e procurarei agendar, em conjunto com a Sra. Ministra, essa mesma audição. Passamos ao ponto 7 da nossa agenda, perguntando eu aos senhores deputados se não foram recebidos nenhumas propostas formais de alteração ao texto distribuído de projeto de regulamento. Perguntava apenas aos senhores deputados se entendem que estamos em condições de fazer a solicitação ou não. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, que aproveito para cumprimentar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. E, efetivamente, apesar de ter já sido solicitado, Sr. Presidente, em momento anterior, a formulação de propostas de alteração e de observações relativamente ao projeto de regulamento. Infelizmente não tivemos a oportunidade de o fazer até o momento. E, de facto, detectámos algumas matérias em que ainda se detectam algumas discrepâncias face ao que o novo regimento determina, por exemplo, a matéria da distribuição dos parceiros, mesmo ao nível das grelhas de utilização, ou seja, há matérias que de facto ficaram remetidas para as comissões, mas em que pensamos que podia ser ainda aconselhável fazer alguma reflexão adicional. Em qualquer caso, em relação àquelas que é mesmo uma questão de fazer, acompanhar a versão do regulamento com a nova versão do regimento, quanto a essas faremos propostas concretas de alteração. Nas outras, enunciaremos a questão, designadamente quanto às audições, que é a matéria sobre a qual o regimento prevê as audições. O regimento prevê para as audições regimentais dos membros do Governo um determinado figurino e uma opção também por um determinado perfil de grelha, não o determina efetivamente para as outras. A reflexão que gostaríamos de fazer e até discutir em sede de comissão era se a solução não deve estar mais aproximada, obviamente com as eventuais alterações que possam realizar-se. Mas em qualquer caso, quanto ao dia de hoje, a sugestão era, formularemos junto da comissão e dos restantes grupos parlamentares as nossas questões, mas, portanto, pedíamos a não votação hoje da matéria.
Sim, senhor. Fica adiado. Apenas uma nota ao Sr. Deputado. No ponto específico que referiu relativamente às audições, se houver alguma discrepância entre aquilo que está proposto e o regimento, foi lapso da nossa parte, porque a preocupação foi tentar reproduzir o mais possível aquilo que regimentalmente está estabelecido.
É nas outras que não nas regimentais, ou seja, nas regimentais está certíssimo. A única reflexão que gostávamos de fazer é se nas outras devemos estar mais próximos das regimentais ou eventualmente ser mais flexíveis e, portanto...
Sim, senhor, Sr. Deputado. Fica adiado. Eu pedi apenas aos senhores deputados, aqueles grupos parlamentares, aos senhores deputados que queiram fazer propostas, que o façam com antecedência para poderem ser distribuídas, para que todos possamos ter conhecimento delas e depois, quando estivermos em condições de fazer a sua... discussão, podermos também fazer a votação com esclarecimento adequado da parte de todos. Relativamente ao ponto 8 da nossa agenda, trata-se apenas de uma informação que foi distribuída, o relatório de progresso relativo à aprovação e entrada em vigor de leis e consequente a regulamentação ou não regulamentação. O quadro foi elaborado pelos serviços relativos a todas as comissões. Aquilo que diz respeito a esta comissão, naturalmente, aquilo que nos toca é o que diz respeito diretamente à legislação desta comissão. Eu agendei este ponto apenas para, do meu ponto de vista, o relatório está factual. Agendei-o apenas para que, se os senhores deputados entendessem que há alguma observação suplementar a fazer relativa ao mesmo, que puderem ter essa oportunidade, mas em princípio era mais para dar a informação. Estes textos, não havendo qualquer observação da parte de nenhuma bancada, serão remetidos para o gabinete do Sr. Presidente da Assembleia e, provavelmente, para uma apreciação numa oportuna reunião da Conferência de Presidentes, quando o Sr. Presidente da Assembleia entender que isso deve ocorrer. E, portanto, deixava apenas esta informação, pedindo apenas, se houver alguma observação, que o façam com brevidade, para que isto possa ser comunicado definitivamente aos serviços de apoio à Conferência de Presidentes. Temos o ponto 9, a apreciação de atas, e eu tenho uma observação da Sra. Deputada Beatriz Gomes Dias, que não sei se nos está a acompanhar, se estiver, cumprimento-a, mas que sugeriu relativamente à ata número 6, que é a ata relativa à visita que se recordarão que teve lugar no dia 6 de outubro por parte de uma delegação desta comissão ao espaço equiparado a centro de instalação temporária no aeroporto de Lisboa, e as sugestões de alteração para ir ao encontro das preocupações da Sra. Deputada, que eu referiria agora, são as seguintes. No terceiro parágrafo da ata, na quinta linha, quando se diz quando se refere ao convite formulado pelo Sr. Ministro em audição anterior da Comissão, no final da anterior sessão legislativa, na qual tinha abordado, eu sugeria que se pusesse o encerramento e as profundas obras de remodelação do EECIT. Depois, ainda neste parágrafo, na terceira linha a contar do fim, quando se diz, mencionou que na sequência do surgimento de pandemia Covid-19 e de um acontecimento trágico, que se chamasse os bois pelos nomes e que se dissesse, mencionou que na sequência da trágica morte de um cidadão que aí se encontrava à guarda do SEF, o ESIT foi encerrado e foram efetuadas obras de remodelação do espaço. Não incluo aqui a sugestão da senhora deputada de falar no trágico homicídio, porque a qualificação como homicídio ou não é algo que cabe aos tribunais fazer e que não está concluída. A trágica morte, sim, essa ocorreu de facto e que todos lamentamos, mas não a podemos qualificar, nem o senhor ministro a qualificou, naturalmente, quando interveio. Utilizando a mesma terminologia também no segundo parágrafo da página 2, em que se dá nota sintética da intervenção da senhora diretora nacional do SEF na altura, quando na, penso que uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, na oitava linha a contar do fim desta página 2, quando fala na, ocorreu na sequência de um acontecimento trágico, é substituir acontecimento trágico também por ocorreu na sequência da trágica morte de um cidadão à guarda do SEF, e continuando com o relato que a ATA fazia anteriormente. São estas as sugestões que eu fazia, Sr. Deputado José Manuel Pereira.
Oh, Sr. Presidente, muito brevemente, só para lhe agradecer o acolhimento que teve desta nossa preocupação, desta nossa sugestão, e concordar com a formulação que fez e pelas razões que invoca para a terminologia que entendeu empregar, que do nosso ponto de vista vai ao encontro daquilo que é essencial, que fique consagrado realmente numa ata, neste momento em que estamos neste momento.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputada Mónica Quintela.
Obrigado, Sr. Presidente. Também para dizer que concordo com as sugestões que fez, porque efetivamente a qualificação de homicídio é uma qualificação que corresponde a um tipo de crime, portanto uma qualificação jurídica, e também para dizer que li a ata e que a ata não descreve com exatidão todas as intervenções que foram feitas no âmbito da visita. Houve mais senhores deputados que tiveram intervenção e que não estão aí referidos. Deixo esta consideração, portanto, aqui, designadamente eu própria tive intervenção, o Sr. Presidente também, os outros senhores deputados, eu acho que quase todos os deputados que foram tiveram intervenção e colocaram questões. Eu percebo que não se possa referir todas as outras, mas pelo menos ficar uma formulação genérica que reflita isso para não, enfim, para que não se pense que, para não dar ideia que há pessoas que intervêm e outras que não dizem efetivamente nada, até porque tal não corresponde ao que se passou na visita. Recordo-me que todos nós colocámos várias questões, a que de resto foram esclarecidas. Se os esclarecimentos servem ou não é uma coisa, mas que foram respondidas as várias questões, foram até divididos em dois grupos. Eu não sei se a ata se reporta só a um dos grupos. Ah, então é isso. Pronto, agora estou-me a recordar, porque foram divididos em dois grupos. Quando li a ata, a menos que essa ata se reporte só ao acompanhamento de um dos grupos, porque efetivamente não refere nenhuma das intervenções do outro grupo, tanto quanto me recordo. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Bom, Sra. Deputada, eu percebo perfeitamente aquilo que a Sra. Deputada acabou de referir e, como calcula, a ata de facto não pode ser a transcrição na totalidade do que se passou durante aquelas duas horas ou duas horas e meia de visita. Nem sequer detemos a gravação de tudo aquilo que lá foi dito, como é evidente. Mas é exatamente por isso que as atas são distribuídas. O que eu solicitava à Sra. Deputada, querendo, a Sra. Deputada e todos os senhores deputados e senhoras deputadas que tiveram a oportunidade de participar nesta visita na delegação da Comissão, que entendam que não está exatamente reportada um qualquer aspecto da sua participação e que entenda dever ser relevada na ata, que o proponham formalmente e que nos enviem para a mesa um parágrafo, um texto, uma redação que transcreva, ou que transcreva não, peço desculpa, transcrição, não, a ata não é para transcrever, mas que reproduza com fidelidade alguma intervenção ou algum momento da visita que entendam dever constar da ata. E, portanto, eu sustinho a aprovação desta ata, e aguardaria para a próxima reunião, pedindo a todos os senhores deputados e senhoras deputadas, não só relativamente a esta ata, mas a todas as outras, é exatamente por isso que elas são distribuídas. Se entenderem que falta aqui qualquer coisa, que há alguma menção que vos diga diretamente respeito e que politicamente entendam que é relevante que fique em ata para a memória futura, que nos enviem exatamente a formulação que pretendem que seja incluída. E depois ela será distribuída por todos os outros senhores deputados, naturalmente, antes da votação definitiva da ata. Não sei se o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves pediu a palavra.
Não cheguei, tive o impulso de pedir, mas o Sr. Presidente deu nota do que eu ia sugerir. Pronto. Também, uma vez que também não está presente, pessoalmente não acompanhei a diligência e, portanto, também naturalmente teria que seria visto, seria consultado e articulado com o grupo parlamentar.
Fica então, não vamos votar então a ata 6. De qualquer maneira, relativamente às sugestões que eu aqui fiz, eu vou incluí-las e será redistribuído já com essas alterações, pedindo aos senhores deputados que entendam formular quaisquer sugestões de aditamento ou de correção à ata, que o façam antes da próxima reunião, para que nós na próxima reunião possamos, porventura, estar em condições de fazer a sua aprovação. Há ainda as atas 7 a 14, que também estão distribuídas, relativamente às quais não tive qualquer observação prévia. Pergunto aos senhores deputados se entendem estarmos em condições de fazer a sua aprovação. Assim sendo, e se ninguém pede a votação em separado, vamos votá-las conjuntamente, as atas 7 a 14. Quem vota contra, quem se abstém, ficam as atas aprovadas 7 a 14 por unanimidade. Nos outros assuntos, dar nota aos senhores deputados apenas do seguinte. Está, em princípio, acordado com o Dr. António Coloni a sua audição por videoconferência no dia 15 às 15 horas. Está acordado, em princípio, a audição solicitada pelo Sr. Deputado António Filipe, o requerimento oral apresentado na Comissão, se bem se recordam, e que teve a aprovação de todos, do Conselho de Fiscalização do CIRP, relativamente à questão das notícias que saíram nos jornais no mês passado, para o dia 16, às 12 horas, ao meio-dia. É uma quarta-feira, é o dia da nossa reunião ordinária. A ideia é fazermos a nossa reunião ordinária dentro do horário habitual. Veremos se é preciso antecipar o início, dependendo do caderno de encargos que tivermos para essa reunião. E, na parte final da reunião, às 12 horas, fazer, então, a audição solicitada, requerida pela Comissão ao Conselho de Fiscalização do CIRP. Informar também que tinha solicitado a autorização ao Governo, como é regimentalmente necessário, da Sra. Diretora Nacional do SEF. Ainda não obtivemos resposta do Governo até o início desta reunião, mas temos a notícia de que ela apresentou a sua demissão hoje, com efeitos imediatos. Portanto, de qualquer maneira, apenas estou só a informar a Comissão que solicitámos na semana passada, como temos que o fazer, tratando-se de um serviço na dependência hierárquica do Governo, a autorização para esta audição. Até ao momento não temos resposta, mas com os dados novos, imagino qual venha a ser a resposta. Relativamente às audições dos membros do Governo, que são já várias e ainda hoje foi aprovada mais uma, eu aproveitava a presença aqui dos dois vice-presidentes e do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, que habitualmente participa na Conferência de Líderes, se já está esclarecida a questão relativa à audição dos membros do Governo, porque a circular que veio do gabinete do PAR é que todas as audições devem ser feitas por videoconferência. E eu entendo que as dos membros do Governo, essas devem ser presencialmente. Se o Governo vem ao plenário, não percebo porque é que não vem às comissões. Mas eu pedi essa clarificação que ainda não tenho. E eu, para fazer a marcação das várias audições, das audições do Sr. Ministro da Administração Interna, do Sr. Ministro da Justiça e da Sra. Ministra do Estado e da Presidência, que estão aprovadas já por esta comissão, precisava de comunicar aos senhores ministros se eles vêm ao Parlamento ou não. Nenhum dos senhores deputados, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Hoje, na reunião da Conferência de Líderes, o Sr. Presidente colocou a questão não a propósito das comissões. Não posso tirar a máscara porque Muito bem. Ok. A propósito das comissões parlamentares de inquérito, foi a questão colocada pelo Sr. Presidente relativamente à questão de como é que se procederia à inquirição dos depoentes, uma vez que as comissões parlamentares de inquérito têm especificidades em que a componente presencial dificilmente é dispensável. E o consenso e a indicação que será dada vai ser nesse sentido, que em relação às comissões parlamentares de inquérito será nesses moldes. No entanto, porque precisamente sabia que a questão estava a ser colocada a respeito das audições regimentais, também, enfim, aproveitei e coloquei a questão. E a indicação, pelo menos, enfim, transmitida verbalmente, mas imagino que depois o Sr. Presidente ou a mesa a comuniquem, caso tenha havido pedido expresso nesse sentido, é de que será esta a única exceção. E, portanto, mesmo as audições regimentais dos membros do Governo são para seguir o trâmite que ficou fixado, que serão por videoconferência. De qualquer forma, como digo, estou transmitindo informalmente, mas porque a Conferência de Líderes de hoje era só de agendamentos e não de revisitação da matéria, mas a indicação que o PAR deu foi esta e, portanto, imagino que depois a resposta que será remetida ao Sr. Presidente e, provavelmente será nesse sentido também.
Sim, senhor, agradeço. Então, eu vou tentar fazer a marcação com os senhores ministros, dando-lhes indicação de que nas datas que, de acordo com as suas agendas, pudermos realizar essas audiências, essas audições, elas serão feitas por videoconferência. Não se tratam das que temos neste momento em carteira, ainda nenhuma delas é regimental. As regimentais que temos com os três membros do Governo em causa ocorrerão apenas no mês de janeiro e no mês de fevereiro. Até lá veremos o andamento das coisas. Estas, que são audições não regimentais, aprovadas apenas por requerimento aqui na Comissão, eu vou então abordar os senhores ministros e ministras para tentar acertar as datas, utilizando a videoconferência para a sua realização. Uma vez que o nosso regulamento ainda não está fechado relativamente a essa parte que, de resto, o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves agora se lhe referiu, seguiremos até que o regulamento seja aprovado aquilo que tem sido a prática da sessão legislativa anterior relativamente ao figurino destas audições não regimentais. Última nota nos outros assuntos da minha parte, referir que a sugestão que foi aprovada na última reunião para que as audições ao conjunto de entidades a propósito da CEPAS, bem como relativamente ao Stay Away Covid, já temos a indicação dos, digamos assim, coordenadores dessas audições, para que elas possam ser convocadas com brevidade. No caso da CEPAS será a Sra. Deputada Mónica Quintela e, no caso do Stay Away Covid, o Sr. Deputado José Magalhães. O critério utilizado, como sabem, que utilizei aqui, não se trata de um grupo de trabalho propriamente, trata-se um pequeno conjunto de deputados representando todas as bancadas para acelerar, agilizar estas audições. O critério que sugeri e que acabou por não ter oposição de ninguém foi que fossem os deputados indicados pelos grupos requerentes destas audições, que, à partida, em princípio, são os primeiros e principais interessados na sua boa e rápida realização, a, digamos assim, puxarem a carroça, portanto, a terem a responsabilidade de articularem com os serviços da Comissão a marcação de todas essas audições e a convocação das mesmas em reunião da Comissão. Deixar apenas a nota de que, relativamente a cada uma dessas audições, quando elas forem agendadas, será formalmente convocada uma reunião da Comissão para efeitos procedimentais, sendo certo que os seus deputados que entendam participar, participarão, mas não haverá faltas relativamente àqueles que entenderem não participar. Funcionará na prática como as audições que são realizadas por grupos de trabalho, informalmente, digamos assim. Da minha parte era tudo. Não sei se algum senhor deputado tem algum assunto que queira colocar. Não sendo o caso, estão terminados os nossos trabalhos. Boa tarde a todos.